Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Um abraço a você que me escuta, está entrando no ar mais um Mundo da Luta, o podcast do combate dentro do Globoesporte.com. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do Combate. Estou substituindo meu colega estimado Marcelo Rússio, que está em mais uma de suas dezenas férias durante o ano, né? E hoje tenho aqui na bancada ao meu lado o meu colega do Combate, produtor também, o surfista do octógono, Marcelo Baroni, e ele, que é enciclopédia do MMA, comentarista do canal Combate, Luciano Andrade. Muito bem-vindos, amigo. Tudo bem? Tudo bem contigo, Baroni?
Tudo bem, Adriano. Prazer aí estar participando mais uma vez do Mundo da Luta.
Tudo bem contigo, Luciano?
Certo. O cabelo do Baroni tá mais loirinho, né?
Ele tá pegando muito sol, mesmo na chuva, né?
Sabe tô sem cortina em casa.
Gente, o podcast Mundo da Luta, para quem não conhece, sempre tem três assuntos e você ouve aí em qualquer agregador digital, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e Pocket Casts. E nós sempre temos um convidado especial, um entrevistado ou uma entrevistada muito especial. E hoje, mais uma vez, uma entrevistada muito especial é ela, Jennifer Maia, a lutadora que vai disputar o cinturão peso mosca no próximo dia 21 de novembro. E, se Deus quiser, vai trazer essa cinta para o Brasil, né? Muito bem-vinda, Jennifer. Que bom tê-la conosco aqui no podcast.
Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui.
Ó, a Jennifer traz um cartel aí de 18 vitórias, 6 derrotas e um empate para essa luta contra a campeã, a Valentina Shevchenko. E, Jennifer, vou começar perguntando para ti sobre a Valentina, né? Porque ela é vista quase como uma semideusa, né, nessa categoria, né? Todo mundo fala que ela é incrível, que ela é invencível. Queria saber para você como que é lidar com as pessoas falando dela dessa forma, né? Porque eu ouço muito lutador falando assim: quando eu digo que eu sou da categoria do Khabib, todo mundo já olha torto, assim, né? Como é que você vai fazer para lutar com o Khabib? Imagino que contigo, né, as pessoas, quando você fala, eu vou lutar com a Valentina, as pessoas já dão aquela travada, né? Como é que é para você, para não cair nessa aura de invencível que a Valentina tem?
Então, eu penso assim, que se eu vou disputar o título contra ela, é que eu estou no mesmo nível que ela, né? Eu sou tão boa quanto ela para chegar a disputar, né, uma luta contra ela. E assim como foi a Ronda, que muitos achavam que era invencível, a Holly foi lá e surpreendeu com uma bela vitória. Então, eu acho que assim, eu penso que pode ser essa luta contra a Valentina. Ela é uma atleta muito boa, inteligente, mas ninguém é invencível. Então, eu sinto que chegou a minha hora agora de mostrar isso para o pessoal, né? Para o público que pensa assim que ela é invencível, que ninguém é invencível.
Baroni, por favor.
Jennifer, eu queria saber assim, como você controla a ansiedade, né? É um momento que você esperou durante, pô, tantos anos, enfim, chegando aqui no possível ponto alto da tua carreira, como administrar a ansiedade, tratar isso como uma luta, como mais uma luta, quando na verdade não é?
Então, isso é uma coisa muito importante que eu venho trabalhando desde que eu entrei no UFC, o trabalho com uma coach mental. Eu acho que isso vem me ajudando muito a controlar essa ansiedade, né? Que às vezes, se a gente não tiver um acompanhamento profissional, acaba atrapalhando, às vezes, o nosso desempenho. Então, fazendo esse trabalho com a coach e treinando bem, né? Fazendo tudo o que dá durante os treinos, focada nos treinos, me dedicando 100%, eu acho que isso está me trazendo uma sensação de estar relaxada, assim, né? É pronta para não deixar essa ansiedade atrapalhar o meu desempenho.
Luciano?
Bom, Jennifer, hoje em dia, a galera que luta, ou atletas, lutadores, treinam de tudo. Como você falou, a parte psicológica, com coach mental, a parte do condicionamento físico, fortalecimento da musculatura, do corpo. O pessoal faz sparring de chão, de MMA propriamente dito, de luta em pé, tem drills no chão, repetições em pé, manopla, combinações. E a galera vai também pelo lado da estratégia, mas em geral, assim, uma estratégia de modo geral. Isso aí todo mundo faz. Agora, tem uma coisa que eu reparei que pouca gente faz. Até falo pelos colegas que eu vejo treinando, colegas, galera mais nova da minha academia, de estudar o jogo dos adversários para pegar coisas específicas, tipo, ah, ela faz aquela combinação sempre. Quando alguém ataca ela de maneira tal, ela reage de tal maneira. Que é uma coisa que, por exemplo, eu vejo que o Israel Adesanya faz, ou seja, para pegar as combinações dela, para ver que mancadas específicas ela dá no chão e trabalhar em cima disso. Você está fazendo isso? Sua equipe faz isso? Porque faz parte da estratégia, mas é uma coisa mais específica, né?
Sim, com certeza. Isso é uma coisa que eu e minha equipe, desde que essa luta foi marcada, a gente vem estudando bastante, né? Olhando repetidamente todas as lutas da Valentina para saber quais são os pontos fortes delas. Ponto fraco é muito difícil de achar, mas então a gente fez isso, analisou luta por luta, muitas vezes, para ver como que é exatamente o jogo dela ali, o que que ela faz sempre, né? Então a gente conseguiu tirar alguns pontos. Também tive uma conversa com a Amanda Nunes, tive a oportunidade de ter umas dicas dela, que já lutou duas vezes contra a Valentina, e ela falou muitas coisas onde a gente viu exatamente estudando as lutas da Valentina. Então, eu acho muito importante. Antes, no começo da minha carreira, eu não gostava muito de ficar assistindo luta de adversária. Mas, com a experiência, eu fui aprendendo que é necessário a gente, quanto mais estudar o adversário, vai fazer diferença lá na hora da luta.
Pô, mas que legal isso, hein, Jennifer? Que a Amanda teve aberta aí a trocar essas informações contigo. Como é que foi esse contato com ela? E ela realmente esteve aberta, falou abertamente para você, mostrou alguma coisa, algum vídeo?
Então, o preparador físico dela, quando ele morava aqui no Brasil, ele trabalhou comigo durante um tempinho, né? Então, a gente já tinha esse contato por ter o mesmo preparador em comum, embora eu já não esteja trabalhando mais com ele. Então, ele já tinha oferecido, caso eu fosse para lá, já tinha abrido as portas para mim. E aí eu mandei uma mensagem para ela e ela respondeu, né, mandando várias dicas, assim. Então, ela foi super querida comigo, sabe? Ela falou muita coisa, assim, até ela pediu desculpa que ela falou demais, mas para mim foi, assim, excelente, sabe? Excelentes dicas, onde eu pude colocar isso nos meus treinos também, trabalhar isso. Então, ela foi muito interessante, essas dicas que ela me falou, a opinião dela foi bastante produtiva.
Barone? E essa possibilidade do cinturão, Jennifer, seria o ápice da sua carreira. De que forma você acha que o cinturão poderia mudar a sua vida, tanto financeiramente ou em termos de mídia, de alcance, né? Você está na estrada há muito tempo, mas é conhecida no nicho do MMA, mas quando você se torna campeão, como foi a Amanda, como foi o Davidson recentemente, você alcança um novo público, né? De que forma você acha que o cinturão vai afetar a sua vida?
Então, primeiro que, pessoalmente, isso é uma realização para mim muito grandiosa, onde, assim, eu comecei novinha nas artes marciais, e nem sabia que eu ia mais chegar tão longe assim. Então, primeiro uma realização pessoal de mostrar para minha família também que através do esporte eu consegui ter sucesso, né? E também financeira, isso aí com certeza já vem melhorando. Aquilo que eu falei, da minha família acreditar que no começo eles achavam que talvez eu não teria um futuro dentro do esporte, e eu consegui mostrar para ele que sim, que hoje eu consigo sobreviver do esporte e estou conseguindo ajudar a minha família dessa forma. Então, com certeza isso vai ser muito bom, muito produtivo para mim.
Luciano? Jennifer, tudo indica que a próxima desafiante que vai pegar a vencedora da sua luta contra a da Valentina Shevchenko vai ser a Jéssica Batistaca. Bom, tem a questão da pandemia. Supondo que você derrote a Valentina, você gostaria de fazer essa luta ano que vem, se estiver liberado, não sabemos, no Brasil, tendo público, né?
Aham. Seria uma luta interessante no Brasil, né? Por ser duas brasileiras. Então, seria interessante. Mas, assim, eu não tenho preferência, sabe? Para mim, aonde marcar, estarei lutando. Mas, com certeza, por ser duas brasileiras aqui no Brasil, com o público, seria um show, assim. É um sonho aonde eu fui assistir um UFC que teve aqui na minha cidade. Fiquei me imaginando um dia, né, lutar aqui na minha cidade. Então... seria mais uma realização lutar aqui no Brasil.
E, gente, como você analisou o desempenho da Jéssica Batistaca contra a Caitlin Chookagian, né? Já chegando no peso mosca, já fazendo barulho, um monte de gente achando que ela deve ser a próxima desafiante.
Uhum. Eu achei espetacular o desempenho dela. Eu achei que ela foi lá e fez o que tinha que fazer. Ela não deu espaço para a Chookagian e foi lá e venceu a luta. Eu já lutei contra a Chookagian e não estava num dia bom. Talvez se eu tivesse feito a mesma coisa que a Jéssica fez, poderia ter tido a vitória contra ela. Então eu acho que a Jéssica fez o jogo certíssimo e estreou muito bem na categoria.
E tem também a outra que está numa boa sequência na categoria, que é a Lauren Murphy, né? E ela andou aí reclamando pra caramba, reclamou do seu title shot, inclusive. Você tem alguma resposta para ela? Você acha que ela merece também? Ou, enfim.
Então, eu acho assim que enquanto ela falou alguma coisa de mim, eu estou treinando, né? Então, cada atleta tem seus méritos, tem o seu esforço. Se eu cheguei agora para disputar o título, é porque eu tenho meus méritos. Então, se ela quer chegar lá, ela pode treinar ao invés de ficar questionando outros atletas que chegaram lá.
Certíssimo, certíssimo. Barone?
Jennifer, eu ia perguntar, você é casada com o Ed Monstro, certo?
Isso.
Há um bom tempo, né? Enfim, ele também é o seu treinador. Quais são os prós e contras de ter um marido treinador?
Então, eu me sinto assim, às vezes, que por eu ser mulher dele, ele não alivia nada para mim, sabe? E eu tenho que ser exemplo todo momento, porque ele me trata igual ele trata todos os outros atletas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser exemplo, eu não posso, né, errar ali. Claro, posso errar, mas ele sempre vai estar ali. Por ser mais antiga também, uma das atletas mais antigas dele, eu sempre tenho que estar mostrando bom exemplo, sempre me superando cada vez mais. Então, tem uma certa cobrança, assim, né, por eu estar com ele 24 horas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o mesmo carinho que ele tem comigo, ele tem com todos os outros atletas. Eu acho que esse é o diferencial dele também.
Jennifer, na minha primeira pergunta, eu falei de treinamento. Voltando para o treinamento, a gente sabe que um atleta de alto nível, em alguns momentos, ou muitas vezes, depende, pode ter problemas ao longo do treinamento. Lesões, por exemplo. O seu treinamento tá dando tudo certo até agora? Deu tudo certo? Ou teve algum percalço aí no meio do caminho?
Sim, graças a Deus, está tudo sob controle, né? Às vezes tem uma batida ou outra ali, batida a gente consegue sarar só com um gelo, né? Pomadinha e tal. Às vezes é coisas mais sérias, né? Então eu tive no início desse camping uma dorzinha na nuca devido aos treinos de wrestling. Mas como também tenho vários profissionais me ajudando ali, fisioterapeuta, massoterapeuta. Então, tudo isso influencia para você conseguir recuperar logo e, né, fazer um treinamento sem se preocupar com lesões. Então, foi uma coisa ali bem passageira, nada sério assim. E até a minha equipe fala que eu tenho sorte, porque é difícil me machucar, é difícil eu ter alguma lesão. Eu acho que é devido, né, eu sempre preparar meu corpo, por isso que é importante fazer a preparação física também, né, para preparar a musculatura, para evitar qualquer tipo de lesões. Então, eu tenho essa sorte de ter poucas lesões durante o treinamento.
Jennifer, você representa uma bandeira, né, que é uma das principais da história do MMA, que é a Shootbox, né? A Shootbox fez história aí, principalmente no Pride, mas se eu não me engano, se eu não estou enganado, não, nenhum lutador da Shootbox foi campeão do UFC enquanto lutador da Shootbox, né? Se não me engano, o Maurício Shogun já tinha deixado a Shootbox quando foi campeão do UFC. Então você pode ser a primeira campeã de fato da Shootbox no UFC. O que isso representa para ti? Quanto que é de responsabilidade para você representar essa bandeira agora?
Então, eu acho que, se eu não me engano, a Cris, por mais que ela esteja morando fora, ela nunca deixou de ser Shootbox, né? Então tem ela ali, eu não posso deixar de citar o nome dela. Mas para mim, assim, é uma honra enorme de saber que vários atletas que foram campeões saíram da Shootbox. Eu sou mais uma que estou dando sequência nisso e ser a campeã do UFC. É, para mim, uma tremenda honra, porque desde pequenininha eu ouvia falar esse nome da equipe até o momento onde eu comecei a treinar e faço parte disso, né? Desde que eu iniciei pela Shootbox. Então, para mim, é uma honra enorme de trazer esse título para a equipe.
Amigos, vocês ainda têm alguma pergunta para a Jennifer, ou eu posso liberá-la? Porque, né, ela tem treino já agora de 4, né?
Isso, exatamente.
Já perguntei o que eu queria saber já.
Faltou a última pergunta. Como é que acaba a luta? Nocaute, finalização, por pontos? Qual o teu... Se você pudesse apostar aí, qual seria o seu...
Então, é difícil falar, né, que eu vou nocautear ou vou finalizar a Valentina, campeã, uma atleta duríssima. É, eu acho que vai ser uma luta muito difícil, que é onde a gente vai superar round a round, né? Uma vai ter que mostrar melhor que a outra, round a round, mas eu tô confiante também que minha mão pode entrar. Então, minha última luta eu venci por finalização e eu queria muito mais um nocaute, embora eu saiba que é muito difícil contra a campeã, mas estou confiante aí para entrar um golpe e, né, e terminar essa luta antes de deixar na mão dos juízes.
Ah, com certeza, essa é a nossa torcida, Jennifer, por um grande nocaute seu, aí trazer esse título inédito para o Brasil, e que realmente acho que te catapultaria, né, no nível de celebridade, de reconhecimento, né, no mundo inteiro. Com certeza esse título seria um grande feito para a sua carreira. Muito obrigado por ter destacado um tempinho aí dessa tua rotina agora, né? Já chegando próximo da luta, então imagino que o treino está apertado, né? Muito obrigado pelo tempo, hein, Jennifer?
Obrigada pela oportunidade.
Um beijo, até a próxima.
Beijos, até.
Então vamos continuar aqui, gente, depois dessa ótima entrevista aqui com a Jennifer Maia, a gente continua para o nosso segundo assunto do mundo da luta, que é o UFC que aconteceu no último fim de semana, o UFC Marreta e Teixeira, no qual Glover Teixeira surpreendeu, finalizou Thiago Marreta no terceiro round da luta principal. O Marreta balançou o Glover logo no início, ali também teve uma grande chance com o knockdown no terceiro assalto, mas o Glover dominou a luta usando o jogo agarrado. Eu quero começar perguntando para o Luciano Andrade, que não comentou, né, o evento nesse fim de semana, mas com certeza assistiu, e eu gosto muito de saber a opinião dele sobre as lutas. Se você acha, Luciano, que a longa inatividade, né, e esse fato de ser a primeira luta do Marreta depois daquela lesão horrível nos joelhos, né, se isso afetou a defesa de queda do Marreta, se você acha que isso fez a diferença nesse combate?
Bom, primeiramente, eu acho que lesões do joelho afetam mais o desempenho da pessoa na luta agarrada do que na luta em pé, porque tem posições que não tem como você fazer com o joelho ou os joelhos ferrados, mas ele disse que estava 100% recuperado. O Marreta sempre teve uma deficiência no chão, não é o forte dele, mas no começo ele tinha uma defesa bem frágil, e ele foi melhorando muito essa parte da defesa, pelo menos para se defender, segurar a posição, levantar em pé, não ser derrubado. O que eu acho é o seguinte: se pegar o Marreta antes da lesão, talvez ele conseguisse defender as quedas nessa luta, mas indo para o chão, o Glover tem um nível de grappling muito acima da média, eu iria dominar do mesmo jeito, porque uma coisa é segurar ali, travar a posição com um cara que é mediano em pé, o que é melhor que você, mas não é tão melhor. O Glover, na verdade, é um cara sem kimono, ele lutava sempre sem kimono, ele lutou no alto nível, né, com os melhores do mundo, Abu Dhabi, tudo. Então talvez tenha atrapalhado na defesa de quedas, até porque a defesa de quedas, a primeira defesa, não é bem a luta agarrada, é a própria movimentação, não deixar o cara chegar, mas acho que não, acho que foi questão de casamento de jogo mesmo. E no chão, acho que se fosse uma reta de 2 anos atrás, creio que não faria diferença, não.
E, Baroni, muito foi discutido aí nas redes sociais que, né, o Marreta teve aquela grande oportunidade no terceiro round, um knockdown, né, no Glover, mas aí ele foi para tentar o ground and pound contra o Glover e aí não conseguiu o nocaute. No final das contas, o Glover foi, inverteu a posição, ficou por cima e acabou a luta ali. Você acha que o Marreta fez mal em insistir naquele ground and pound? E será que dava para ele ter levantado no calor do momento e chamado para trocação de novo?
Eu acho até que dava para ele ter se levantado e chamado para trocação, mas acho que como ele estava sendo quedado com certa facilidade, eu acho que ele optou por tentar liquidar a fatura ali, estando por cima, né? Já tinha balançado o Glover estava no chão. Eu acho que a opção dele foi essa, entendeu? É que negócio também, se ele resolve levantar, chamar para trocação e cai de novo, iam falar, pô, caiu a luta inteira, por que que foi levantar? Então, acho que ele não fez mal, não, e concordo com o Luciano, acho que o Glover é um cara completíssimo, bem superior no chão, embora o Marreta seja um cara que tem um nível ali bom, razoável no chão, mas não é o forte dele, então, assim, fica discrepante mesmo. Eu não acho também que tenha sido questão de joelho ou coisa assim, é questão da qualidade técnica do Glover, que é superior e fez valer. Foi no chão ali, o Glover sobrou muito, né? Tanto que finalizou, mas realmente brincou ali de quedar e no chão, realmente.
A gente acaba sendo, né, aquilo de analista de resultado, né? Agora é fácil dizer, por que que ele não levantou, né? Como você disse, ele levanta e o Glover vai e derruba ele do mesmo jeito como estava acontecendo durante a luta inteira. A gente ia estar questionando por que que ele não insistiu ali no ground and pound. Agora, o Glover, né? Luciano, desculpa, quer comentar?
Não, como o Marreta teve chance na luta e poderia, por um detalhe ali, ter conseguido um nocaute técnico. Às vezes, uma coisinha que muda, um golpe que pega mais em cheio na oportunidade que ele teve e ganharia a luta aí.
Exatamente.
Ele tá falando que o Glover tomou nocaute técnico, que não dá mágica, não sei o quê.
Exatamente, já ia mudar o discurso que não dava mais para o Glover, né? Já mais do que aconteceu ao final, o Glover Teixeira finalizou, 5ª vitória seguida do Glover, sendo que as duas últimas sobre 2 dos últimos 3 desafiantes do John Jones. Ele foi pedir o title shot e o Dana White, pasmem, concordou que ele merece. Só que o Dana White já veio com um plano, já tinha avisado uma semana antes, que o Israel Adesanya seria o primeiro desafiante do Jan Blachowicz. Luciano, primeiro, né, achei curioso aí o Dana White, justamente, é isso que você falou. Se o Glover perde, o Dana White ia ter dito que não dava mais para o Glover, que acabou para ele. E aí foi e se reconheceu. Eu estava errado, ele vive me provando errado. Segundo, você acha que dá que o Glover recebe esse title shot agora mesmo, ou o UFC mantém os planos?
Caramba, isso aí é complicado responder. Ele merece o title shot. Eu acho que até pela idade que ele tem, ele não está ainda, talvez não esteja no auge, mas também não está naquela decadência tão normal para a galera que está quarentona. Na verdade, no MMA, a maioria começa a entrar em decadência com muito menos, com 34, 35. Então, mas tem sempre o risco nessa idade, em questão de um ano, o cara virar o fio e entrar naquela decadência bem clara mesmo, que não é aquela decadência temporária da qual o cara às vezes se recupera, mas de vez. Então merece, acho que até pelos quarentões aí do mundo inteiro, né, seria legal o Globo lutar pelo desempenho que foi, pela luta que foi. Agora, eu não sei, tem muito interesse financeiro. E aí tem várias coisas que a gente tem que avaliar. Claro que o Israel Adesanya contra o Błachowicz venderia mais. E aí já tem um plano de, se Israel vencer o Błachowicz, o John Jones volta e faria uma luta para gerar muita grana. E eu acho que o Israel é favorito contra o Błachowicz. Aí vou entrar em outra questão. Caramba, o Israel teoricamente é favorito contra o Błachowicz, então se o favoritismo se confirmar, vai ter um John Jones, que é a luta que eles querem. O Israel, pela questão de jogo, eu já não sei se... Aí vamos dizer, o Glover é uma luta, acho que é uma luta dura contra o polonês. Aí se o Glover vencer, Aí tudo bem, Israel é novo, pode botar essa chance para o Israel mais para frente. Mas se o Glover for campeão, o Glover, para mim, justamente pelo grappling, que é melhor do que o do polonês, e por derrubar melhor que o polonês, ele é uma luta pior para o Israel do que o Błachowicz. Aí vai que ele ganha o Israel Adesanya, aí matou aquela luta que está sendo planejada, que seria o Adesanya com o John Jones. Deu para acompanhar mais ou menos?
Sim, com certeza.
Então, eu não sei, cara. Eu espero que coloque, mas tem essa questão, não em função do Israel lutar contra o polonês, mas de alguma maneira, essa luta do Israel Adesanya contra o John Jones ser gerada numa disputa de cinturão.
Barone?
Assino embaixo aí com o raciocínio do Luciano, né? Eu acho que Glover merece, seria muito legal, é um cara que tem uma história de vida incrível, tá com 41 anos, fez por merecer, seria muito legal vê-lo disputando o cinturão de novo, injusto, mas eu acho que o UFC vê o que a gente não vê, né? A gente tá vendo aqui o mérito, o ranking, o rendimento, e eles estão vendo ali o que pode ser rentável lá na frente, o que pode vender pay-per-view, o que pode ser atraente. E atraente é o Adesanya, que é, pô, o cara invicto, acabou de tirar o borrachinha para nada, campeão dos médios, subir, botar ele nos meio pesados, ele ganhar de um cara que, pô, né, uma outra categoria, e aí fica aquela coisa, e o John Jones vem, limpou todo mundo, mas e o Adesanya, então, pô, é sem comentários, né? Imagina o quanto não venderia, o quanto geraria de hype você botar o John Jones contra a Adesanya, né? E se a Adesanya vence o John Jones, então? É. Aí a gente vai voltar aquela discussão de quem é o maior de todos os tempos, tal, tal, tal. Então, eu acho que o Glover vai ficar para trás nessa. Não é justo, mas eu acho que o UFC, se realmente o Adesanya quiser fazer essa luta, o Błachowicz é o campeão, enfim, eu tendo a achar que vai ser isso.
É, infelizmente, né? E o pessoal, né, nas redes sociais, muita gente falando, ah, não, ele devia esperar, porque ele, né, se vai ser isso mesmo, Israel Adesanya contra Błachowicz, então o Glover devia esperar para receber o title shot, mas a gente sabe que não funciona assim, porque provavelmente, se o Adesanya vencendo, o Adesanya vai enfrentar o John Jones, não vai enfrentar o Glover, né? Também muita coisa acontece no meio do caminho e alguém ganha e aí passa o Glover é esquecido de uma vez. O que eu acho que vai acontecer?
Adriano,
o UFC vai forçar o
jacaré,
a pegar...
né? Exatamente. Jacaré, né? Sempre chegando perto, aconteceu alguma coisa em vários momentos que ele ou perdeu ou teve uma combinação de resultados, ele ficou para trás a vida inteira.
É o que aconteceu com o Jacaré, é o que aconteceu com o Demian também. O Demian chegou no final das contas, mas era aquilo também. Não, você agora então vai enfrentar o... Aqui era o Gunnar Nelson. Não, ok, agora você então vai ter que enfrentar o Carlos Condit. Nunca chegava o momento dele, até que, né, ficou inegável e eles tiveram que dar ali, porque não tinha mais opção mesmo. Acho que é o que eles vão tentar fazer com o Glover. Então, assim, se o Glover quer esse title shot, ele tem que torcer muito para o Adesanya se machucar e não poder fazer essa luta até março. Que aí, de repente, o Błachowicz força a barra, se já a luta já estiver marcada e o Adesanya se machucar e o UFC não pudesse dar o luxo de perder a luta, né, o evento principal, aí, de repente, trazem o Glover para fazer essa luta aí para substituí-lo. Então, né, ninguém nunca quer torcer pelo mal do outro, mas acho que nesse caso aí, para o Glover ter essa chance, é provavelmente o cenário mais provável dele receber um title shot. Outro brasileiro que fez muito bonito no evento foi o Raoni Barcelos, né? Dominou a luta contra o Khalid Tarra e venceu por decisão unânime. Ele balançou o Tarra em alguns momentos, mas, Barone, você acha que dava para ter conseguido um nocaute nessa luta? O que faltou para o Raoni nocautear?
Cara, segundo o próprio Raoni, faltou Pedro Rizzo e Laerte Barcelos, né, o pai dele, pai do Raoni, no corner, para dar o ajuste ali. Foi a entrevista que ele deu para a Evelyn Rodrigues depois. Mas, cara, eu achei que foi mérito do Tarra mesmo. Realmente, o cara mostrou ali muito coração, defendeu, aguentou ali as tentativas de finalização, de nocaute. Acho que valorizou muito a vitória do Raoni. Raoni fez de tudo, uma atuação realmente, pô, de muita qualidade, jogou ele num patamar acima. O cara fez de tudo, quedou com uma facilidade incrível, enfim, controlou no chão, brilhou na trocação, deu blitz ali, deu joelhada no clinch. Então, assim, Foi um pacote completo, acho que está consolidando cada vez mais o Raoni na condição de um dos grandes da nova geração. Ele não é um cara novo, mas é um cara novo no evento, de certa forma, em posição de destaque. Então, eu acho que foi mais pelo mérito do adversário ali, que mostrou muita raça, resistência, mas foi uma atuação impressionante para o Raoni.
Luciano, na resenha do site Portal do Vale Tudo, né, no depois do gongo, o Marcelo Alonso recebeu o Fabrício Werdum e o Werdum disse o seguinte, que o Raoni lembrou muito para ele o Gilbert Durinho, estilo de luta, essa coisa de brigar muito, buscar, ir para cima toda hora. Você concorda com essa avaliação? O que você acha aí que você achou da atuação do Raoni? E também quero te acrescentar, você que é um cara que fala bastante da pontuação, né? Também estuda bastante isso. Se você achou que era para 30-27 mesmo, ou você acha que os juízes foram um pouco conservadores, podia ter tido um ou dois 10-8 ali?
Poderia ter tido. É curioso, porque eu acho que, via de regra, mesmo com a mudança nas regras, a grande maioria dos juízes parece que está ignorando completamente. Alguns rounds à luz das regras novas e das novas recomendações. E eu não sou assim, por exemplo, tão radical que nem o Guilherme Bravo ou que nem o próprio Marcelo Alonso. Eu já discuti com os dois, inclusive, sobre pontuação, que eles dão certeza que foi 10-8, como na luta do Shogun. Numa luta do Shogun, que vai ter a revanche dele, agora deu branco.
Esse Paul Craig. Paul Craig,
que eu achei que não foi 10-9 de jeito nenhum, round lá para o Paul Craig, eles acharam. Mas o juiz, de maneira geral, para mim, estão sendo bem conservadores, poderia sim ter dado uma pontuação mais elástica, sendo que em alguns casos dá para ser uma pontuação ou outra, mas eu vejo casos que para mim seriam claramente 10-8 e não estão dando, entendeu? Não estão dando, então. Tipo a do Edson Barbosa lá na luta também, que ele perdeu. Enfim, várias lutas, cara, eventos nacionais também. Se bem que nos nacionais que estão dando mais, né? Por causa da que está tentando seguir a regra. E com relação ao Raoni, cara, recapitula aí. Não, muito completo, é um cara que tem uma combinação excelente de luta olímpica com jiu-jitsu, melhorando na trocação, mas recapitula aí que
foram
várias perguntas em uma.
A pergunta era se ele lembra o...
Lembra. Inclusive na evolução, não sei se evoluiu tanto ainda quanto o Durinho, mas lembra sim.
E, Baroni, o Raoni pediu por um lutador ranqueado, né? Ele falou top 10... Mas né, no top 15 aí, né, do peso galo, que é uma categoria aí encardida, né, um top 15 aí com todo mundo em boa fase. Quem que você acha que seria uma boa para ele, que está de repente disponível, poderia ser uma boa luta para o Raoni?
Cara, a gente tem o Jimmy Rivera, por exemplo, Pedro Munhoz também, que é o sexto do ranking, vem de derrota, mas pô, é um cara que está sempre nas cabeças ali da categoria. O Zé Aldo vai enfrentar o Marlon Vera, então o Marlon Vera está fora, mas tem o Corey Stamann, que é o 13º. Tem uma galera boa ali, cara. Acho que chegou a hora, sim, Raoni. Está nesse nível. A gente conversa muito com os empresários dele, com os treinadores dele, e há uma certa dificuldade em marcar a luta para o Raoni, né? Porque é um cara que não tem nome ainda na organização, mas todo mundo sabe que é uma encrenca. Então você se expõe, né? Aquele, um alto risco para uma recompensa baixa.
Sim.
Então, o ideal é que ele pegue um cara desses aí para entrar no ranking, né? Porque ele não está no ranking, então muita gente não quer enfrentar porque ele não está ali, não, teoricamente não vai te levar a algum outro lugar. Então, ele precisa pegar um cara desses ali do ranking para se ficar dentro ali do bolo, dos primeiros, e aí não tem vida fácil, né? Aí a gente vai ver onde ele pode chegar, e eu acho que ele vai chegar longe, cara. Eu acho que o Raoni tem condições de chegar longe.
Curiosamente, vendo, estou aqui com o ranking aqui dos top 15, claro, vai enfrentar um cara da 11ª colocação, assim, se enfrentar alguém do top 15, até 15ª, eu botaria o Rob Fonte ou o Corey Stamann, como você falou aí, o Marlon Vera está fora, mas não vai rolar essa luta. Mas talvez, tirando pelo Rafael Assunção, que para mim está em baixa, já na descendente, você é curioso, às vezes não necessariamente a posição no ranking, o fato do cara ser efetivamente melhor do que outros caras do ranking, quer dizer que aquele cara seja mais difícil para o lutador. Tem muita questão do casamento de estilos. E, curiosamente, eu acho que um dos caras mais fáceis para o Raoni, entre os mais ranqueados, é o número 2. É o Corey Sandhagen, que eu acho que a combinação de luta olímpica do Raoni com jiu-jitsu funcionaria perfeitamente, mas é claro que não vai rolar essa luta, o cara é o número 2 do ranking. Mas, enfim, para mim, tirando talvez o segundo mais adversário mais fácil para mim, mais fácil não, Rafael Assunção e o Corey Sandhagen seriam os caras assim, mais batíveis pelo Raoni, ao meu ver. E o Corey Sandhagen é o segundo colocado, mas é questão de jogo. Eu acho que o Raoni venceria, por exemplo. Mas não vai rolar essa luta, né?
Agora não, pelo menos, né? Interessante. Agora não. Eu gostaria de ver ele contra o Song Yadong. É um cara aí bom, né? Um bom trocador, um bom lutador, mas que também a gente já viu que quando pega ali os caras mais tops, ele ainda não está nesse nível. Então seria uma boa luta. E o Stemann, o Cold Stemann é um cara que vai para porrada, para pancadaria. Teria tudo a ver com o estilo do Raoni também, né?
Eu acho que realmente vai ser um desses aí, o 11º, 12º, 13º ou 14º, o velho 15º não está disponível, ou então o Rafael. Se casarem com o ranqueado, acho que vai ser um desses cinco aí. Rafael ou do 11 ao 14 no ranking.
Show de bola, gente. Fala, Baran, desculpa.
Não, e se não me engano, conferindo aqui, confirmando... O Raoni já teve para enfrentar o Stemann, né? Foi aquele evento que seria em março, 28 de março, cancelado por causa do início da pandemia. Então já era uma luta que era para ter acontecido.
Pode crer, ó. Então já tá aí, tá quicando essa daí.
Desenhado aí. Né?
Então é isso, gente. Então, passada a régua no UFC Marreta versus Teixeira, vamos falar do UFC deste sábado agora, o UFC dos Anjos contra Felder, né? Porque antes era Islam Makhachev até domingo passado, mas Islam Makhachev teve uma infecção, foi forçado a sair do evento, e na segunda-feira à noite, Paul Felder, que seria comentarista no evento, decidiu, se colocou à disposição e foi escolhido para enfrentar o Rafael dos Anjos. Imagina você, Luciano Andrade, está aí pronto para comentar o evento no sábado, chega na segunda-feira, o Marcelinho ali te liga, o pessoal aqui do casting te liga, falou, Luciano, a gente precisa que você lute aqui contra o cara da luta principal. Quem crê, quem?
Mas eu não sou lutador profissional, só aceitaria se fosse para fazer a luta casada aí com o Rod Lima no jiu-jitsu. Também se me ligarem e falarem que é o Flávio Canto, eu tô lesionado, não pega essa luta não. Mas é, situação complicada, o cara é duro, mas acho até que por ter sido chamado de última hora, eu acho o Rafael melhor que ele, assim, são parecidos, caras bem versáteis. O Felder tem um bom grappling também, mas o do Rafael é melhor, a trocação do Rafael é melhor, claro, tem que tomar cuidado, o Felder é um cara respeitável, mas eu acho que é uma luta boa para o Rafael.
Baroni, é uma luta que encaixa bem, né, até melhor, assim, acho que o Makhachev, mas ao mesmo tempo, ele estava treinando para um cara que é grappler e agora vai pegar um cara que tá livre para trocar na porrada com ele, né?
O que o Luciano falou, o Rafael dos Anjos é um cara muito versátil, né? A gente até elogiava muito ele na época que ele foi campeão, porque o cara ganhou do Anthony Pérez na trocação e o Rafael dos Anjos é um cara oriundo do jiu-jitsu, né? Eu acho que pode fazer também a diferença essa questão do camp, né? O Paul Felder aceitou em cima da hora, enfim, e o Rafael dos Anjos vem com um treino certinho ali, todo, né, tudo no esquema, peso... Camp completo, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que pode pesar a favor do brasileiro e viria muito bem essa vitória, né? O Rafael dos Anjos vem num momento meio... uma fase ruim na organização.
Sim, né? Vem com 4 derrotas nas últimas 5 lutas, todos ali no meio médio, né? E agora ele voltando para o peso leve, que é a categoria que ele foi campeão, né? Fez um camp aqui no Brasil, na Nova União, então tá vindo aí cheio de novidade. Agora, qual vocês acham que é a estratégia ideal para superar o dragão irlandês? Né? Eu vou dizer assim que, justamente pelo que vocês disseram, né, o Felder chegando sem camp, chegando em cima da hora, assim, de repente a boa para ele cozinhar um pouco, levar para os rounds ali de campeonato, né, para o quarto, quinto round, que o Felder não está tão preparado, vai estar mais desgastado, pode facilitar para ele, mas claro, mais fácil dizer isso do que fazer contra um cara com poder de nocaute como o Felder. Como vocês veem aí a estratégia para essa luta?
Eu não sei, acho que o Rafael possivelmente vai querer trocar. Eu acho que é o grappling, levar para o chão. Mas, claro, não pode ser aquele grappling puro. O Rafael é um cara que entra bem na distância, trocando, se defende bem. Então, em vários momentos, vão trocar golpes ali mais próximos. E nessa aproximação, quando o cara está mais preocupado em golpear e não ser atingido, eu acho que dá para levar na boa o Felder para baixo. E o Felder, de costas no chão, acho que não vai render nada bem contra o Rafael.
Barone?
Acredito que ele leve para o chão também. Eu acredito que o caminho mais seguro seria mais...
Barone, aquela história, a gente tem o caminho mais seguro claramente, né? Mas muitas vezes a gente vê a galera
pois é.
vai pelo teto mais difícil.
Exatamente, bate aquela vontade de trocar, né? A vontade de vencer, a fase está ruim, porra, vamos para a porrada. Já viu aí, não tem estratégia para... não tem um caminho mais fácil, é um instinto, né? O cara vai no que ele acha ali que ele tá afim, tá na vontade.
Eu, sinceramente, eu acho que ele vai trocar. Eu acho que ele vai querer trocar. Vai vai aproveitar que é outro trocador, que não é um wrestler como era o Makachev, né? Acho, inclusive, que caiu para cima essa luta, né? Ele ia enfrentar um cara que é uma pedreira, mas que agarra toda hora, que faz um jogo mais chato. E contra o Felder, a gente tem uma promessa de uma luta mais empolgante. O Luciano mencionou, né? Acho que você acha a trocação até do Rafael um pouco melhor. Do que a do Felder. Eu também acho que ele tem uma pressão melhor, né? Só que ele está com nova equipe, com novo corner, né? Então isso também pode fazer diferença nisso, os treinadores orientarem ele, não, joga no seguro, joga no grappling, agarra ele, bota ele contra a grade, desgasta. Né? Mas eu tenho comigo que se fosse o Rafael antigo, antes da nova união, para mim ele ia para porrada.
Lembrando que o problema dele em algumas lutas foi justamente pegar caras da luta olímpica, que derrubam muito bem, grampeiam bem, nem desenvolvem tantas progressões no chão, mas ali os caras travam bem no clinch, derrubam, travam bem no chão. Foi ali que, né, o Rafael perdeu algumas lutas, né? Ou seja, não deixa, a galera não deixando ele fazer nada, na verdade, ou amarrando, mais ou menos. Por aí.
Exatamente. E era isso que acho que o Makachev apresentava, né?
É por isso, né?
Exatamente. Mas por isso que eu acho que caiu para cima. Estou bem confiante numa vitória do Rafael dos Anjos. Eu ainda não fechei o meu palpitão, mas o meu palpite é até que o Rafael ganhe com uma finalização ou nocaute ali no quarto round. Barone, você já tem um palpite aí formado?
Eu acho também que ele leva. Eu vou botar no meu palpitão um nocaute no terceiro round. Acho que o caminho mais fácil é o chão, mas acho que ele vai trocar e vai nocautear o Félio.
Luciano, vamos ver, né? Tem um palpite aí?
Eu tenho que pensar. Vou ponderar sobre isso, mas se fosse de supetão, finalização do Rafael no quarto round.
E nós temos outros dois brasileiros no card, né? Dois caras ainda que estão buscando se firmar, né, vem de derrotas, né, tem um peso médio, o Antônio Arroyo, ele encara o Eric Anders, né, um americano aí duríssimo, já fez luta principal contra o Marreta no peso meio pesado, né, e o peso galo Geraldo Espartano de Freitas, que vai enfrentar o Tony Gravely. Vocês têm expectativas para esses dois lutadores, amigos? O que vocês esperam que eles desempenhem nesse sábado?
Cara, mais pro Geraldo, porque o Arroyo, na verdade, eu tinha expectativa bastante quando ele entrou no evento, mas ele, pelo que ele apresentou no octógono, ficou abaixo do que eu esperava dele, entendeu? Porque eu tirei pelo contender, coisa e tal, achei ele, pô, muito bom, muito versátil, e não vi esse cara ali no octógono, não sei se foi psicológico, não sei se eu avaliei errado, pode ser também, entendeu? Mais expectativa, então, para mim, está mais... A luta do Geraldo é difícil, mas eu acho que ele tem mais chance. Difícil assim, os dois são zebras, assim, se você pegar o Antônio e o Geraldo, mas eu acho que o Geraldo tem mais chance de vencer do que o Antônio, do que o Arroyo.
Arroyo decepcionou um pouco mesmo, achei que ele fosse ser um cara mais... render mais dentro do octógono, né? Um cara parecia bem técnico ali. Ele foi um dos que não foram contratados, né? Que venceu, mas não foi contratado no Contender em 2018.
É aquela história, né, Marcelo? Pelos resultados dos outros, né? Que ele não foi por pontos, mas ele fez uma excelente luta. Exato. Expectativa de que ele fosse contratado mais cedo ou mais tarde, foi, né?
É, e um cara que tem você vê que ele tem um refino técnico ali, é um cara que é habilidoso, mas realmente ele não aconteceu. Deram o Eric Anders para ele, que é uma pedreiraça, né? Um cara bem mais experimentado. Se ele ganhar, de repente, quem sabe, retoma essa confiança, enfim, desabrocha aí no evento. A gente já viu isso acontecer algumas vezes também. Lembro até o caso da Ariane Lipski, né? Que a gente tinha uma grande, né, rainha da violência, vindo do KSW com tudo, perdeu duas de cara, não disse a que veio e, de repente, engatou ali duas, três vitórias.
Marcelo, em determinado momento, o próprio Marreta, quando ele iria lutar contra o Rony Marques, eu achava que ele iria perder e que seria dispensado do evento ali.
Exato. É verdade.
Não, Rony Marques era favorito. Eu não acreditava nem que o Marreta conseguiria sobreviver no evento. Olha onde é que ele chegou.
É verdade.
Ah, e o Marreta foi o cara que, pô, é se juntar todos os tufes aí, né, cara? A gente vê quem que chegou longe, né? Pô, Marreta ganhou um round do João Jones, né? Fez uma luta, porra, inacreditável,
dois, né? Histórica, né? Dois, né? Pelo menos dois, né?
Dois, pelo menos dois.
Pelo menos dois, né? E um ficou dividido. Então.
Exatamente, não. E eu tô ainda esperançoso aí com o Arroz. Espero ainda que aquela luta contra o Sergipano tenha sido algum acidente aí no caminho, alguma lesão, algum negócio que ele não estava preparado, como o Luciano disse, talvez não estava pronto psicologicamente ali para aquele momento, né, para grande evento. Mas é realmente uma pedreira o Eric Anders. Só que o Eric Anders, ele é um cara muito forte, né, com a mão muito pesada, que dá muita pressão, mas limitado tecnicamente, né? Então, eu acredito que, de repente, o Arroio consegue se fazer ali no refinamento técnico. Porque a gente já viu que se a mão do Anders não entra ali pelo caminho, ele não mostra nada diferente, acaba sendo dominado, né? Mesmo sendo o cara de queixo duro, difícil de nocautear, é um cara que quando as coisas não dão muito certo, também vão muito errado. É, e o Geraldo, né, isso ainda, ele começou bem no evento, e depois teve uma derrota, passou aí um longo período, né, esse ano parado. Ele era para ter lutado em Londres, né, no primeiro evento que caiu por causa da pandemia. É, se não me engano, ele teve Covid nesse período também. Eu lembro de falar com ele, dele ter dito que teve Covid. Mas está recuperado, já faz tempo isso. Então, é uma luta dura também no Tony Gravely, mas estou com uma esperança aí para os dois lutadores brasileiros se saírem bem. Tem mais algum comentário sobre esse card, amigos? Ou a gente já pode passar para os destaques da semana?
Por mim, passa régua.
Então, vamos embora para os destaques da semana, começando pelo nocaute da semana. Temos aqui hoje 4 candidatos, 2 vieram do Contender Series, né? Um foi o Ignacio Barramondes, que deu um chute frontal lá Anderson Silva em Edson Gomes e conquistou o contrato com o UFC, e Carlos Ulberg, que numa sequência de cruzados nocauteou o brasileiro Bruno Oliveira e também foi contratado para o UFC. No UFC Marreta e Teixeira tivemos o Giga Chikadze, né, que deu um chute na cabeça do Jamie Simmons aí para conseguir o nocaute. E no Brave 44, eu não sei pronunciar esse nome, tá aqui, é Bair Steppen, não sei se é isso, é assim, Bair Steppen deu um chute rodado no corpo do Gerson Pereira, brasileiro, aí no Brave 44, e conseguiu um nocaute. Meus amigos, desses 4 aí, vocês tiveram a oportunidade de vê-los. Qual é o nocaute da semana? Começando aí pelo Baroni.
Vou ficar com o Barramondes. Gostei muito do nocaute dele no Contender. Contrato merecido. Meu voto vai para ele. E você, Luciano? Vai de quem?
Barramondes também. Então... E o segundo seria o do Bair, que eu não sei também se a pronúncia é essa, porque eu verifico quando eu vou comentar, mas assim, eu não comentei, eu não verifiquei. Barramondes em primeiro, tranquilo. E segundo seria o Bair, tranquilamente.
Olha, eu também me amarro em golpes no corpo, nocaute com golpe no fígado, é um dos sempre meus favoritos, mas vai ser unânime aqui, nocaute da semana para o Ignacio Barramondes, realmente um chute frontal maravilhoso que ele meteu aí no Edson Gomes. A finalização da semana, trago 3 candidatos, aqui o Benjamin Seitz, que fez uma omoplata aí para finalizar Ivan Visic no SBC 29, Serbian Battle Championship. É, tivemos no UFC o Glover Teixeira com o Mata Leão para finalizar o Thiago Marreta. E no mesmo UFC, essa já, assim, tá aqui, mas eu, foi uma finalização até, né, achei mais na grosseria do que na técnica, hein, Luciano? O Alexander Romanov... Mas
a especialidade do Romanov são finalizações na grosseria. Se você pegar as lutas antigas dele, o cara finaliza várias na grosseria. É, então, para mim, tá fora. Eu não sei, inclusive, eu ficaria muito revoltado se alguém me pegasse, desculpa, Pezão, mas se alguém me pegasse com isso aí no treino, eu ficaria revoltado uma semana. Não é possível que eu bati nisso. Eu não quero desrespeitar o Pezão, mas, cara, defesa era mole ali, não tem nada, ele só está empurrando o cano do braço, é só empurrar. Aguenta um pouquinho, empurra o cotovelo, não tem alavanca ali, é só o peso. Mas, enfim, está descartada. Com relação à do Benjamin Serrick, ou Serrit, omoplata, foi legal, coisa e tal, pegou, mas eu não achei que o cara mostrou muita habilidade. Foi quadril meio duro, foi saindo na galega, aos pouquinhos, deu certo. Mas não foi aquela coisa bem executada de um cara realmente habilidoso. E o Mataleão é uma finalização bem comum, bem tranquila, não é difícil executar, mas como por descarte eu fico com a do Glover. Porque, como eu falei, uma foi grosseria e outra não foi tão bem executada assim em termos técnicos. Então o Glover Teixeira, o Mataleão dele no Marreta.
Barone?
Vou de Glover também, Adriano. Acho que pela importância da luta, né, por tudo que cercou ali, por ter sofrido knockdown, enfim, mostrou muita qualidade, como sempre. Vou de Glovão.
É isso, então vamos seguir o relator aqui, Luciano Andrade, explicou muito bem. Realmente, a do Romanov eu coloquei aqui, mas por ser, né, esquisita, ser uma novidade ali, mas realmente foi uma grosseria total. É, entendo completamente o sentimento do Luciano de que, pô, como é que eu fui bater para isso? No caso, acho que ele nem bateu, né? Ele meio deu uma apagada de olhos abertos, né? Olhos vidrados ali, e já era. Então,
o único faixa preta de jiu-jitsu que eu conheço que bate nessa posição, acho que é o Rod.
olha aí, shots fired, hein? Shots fired.
Ah, ele fica pegando no meu pé, rede social, agora eu vou começar a fazer o jogo dele.
Entrou na mente, hein? Olha, entrou na mente do Luciano.
Essa super luta.
Não entrou, não, Barone. Barone, eu já treinei com o Rod, tá? Duas vezes, não entrou, não, cara. Pergunta para ele depois, não falo nada.
O treino não se comenta, né, Luciano?
Não, eu não vou comentar, mas se quiser perguntar para ele, ele quiser falar, tá liberado.
Tá bom.
É certo. Então, a finalização da semana: Glover Teixeira, o Mata Leão, no Thiago Marreta. E a vergonha da semana, meus amigos, eu vou dar essa semana vergonha para o evento Batalha da Aldeia. É um evento aí que mistura batalhas de rap e lutas de MMA dentro de um autógono e foi realizado nesse fim de semana em São Paulo. Até aí tudo bem, né? Os eventos já estão autorizados a acontecer, a receber público novamente, né? Tudo certo.
Público com distanciamento, né? Com regras.
Com distanciamento, com regras, né? Com controle, né, de entrada, ali, de temperatura e tudo mais. Porém, as cenas que a gente vê nos vídeos espalhados pelas redes sociais do próprio Batalha, mostram que tinha ali uma multidão reunida em volta do octógono, sem nenhum distanciamento social, todo mundo empoleirado ali e com muito pouca pessoa usando máscara. Eu vi num vídeo, eu vi uma pessoa usando máscara, para ser sincero. O resto, todo mundo sem máscara, curtindo a vida doidado. Então, assim, num momento que a gente vive ainda essa pandemia do novo coronavírus, por mais que já esteja, né, caindo os números, que esteja autorizado ter evento, cabia um maior cuidado aí da organização com o seu público, né? Se não com os seus organizadores que estão, né, chutando balde, mas pelo menos com o seu público, com um respeito ao seu público, para tentar conter, né, uma possível infecção, aí, contágio entre as pessoas. Então, a vergonha da semana fica com o Batalha da Aldeia, que teve boas lutas, né? Teve duas lutas só, se não me engano, de MMA, mas com belos nocautes, porém fica essa vergonha, esse ponto negativo para o evento. Amigos, tem alguma coisa a acrescentar para o nosso podcast que está terminando?
Só agradecer mesmo, a resenha foi ótima, espero voltar em breve aí, um abraço ao apresentador aí, renomado, Adriano Albuquerque, e ao mais renomado ainda, Luciano Andrade.
Não, valeu, mas renomado nada. É isso, só agradecer também. E por mim está tudo ok, já foi o que tinha para falar, consegui falar aqui. É
Luciano
bom que
André.
podcast dá para falar mais, né? Comentando não dá para falar nada, essa que é a realidade. Tá saindo, os caras na porrada, eu quero fazer 1.000 análises ali, mas não dá tempo, tem que resumir, tem que ser bem curta. Aqui não, aqui dá para desembestar um pouquinho na fala,
É
explicar
verdade.
mais, esticar, entendeu? Esticar as explicações, é isso.
Na transmissão fica só o sardinha
Dá.
no teu ouvido. Corta aí, né, Luciano? Passa pro Rod.
Não, às vezes não dá, cara, porque tem coisa assim, até no grappling, às vezes você vai, para explicar uma posição, cara, você vai demorar 1 minuto para explicar. 1 minuto já acabou a luta, pô. Já o cara já botou 3 posições depois, sei lá. Então, a dinâmica é diferente, a TV é diferente, né? Não dá
É
para
isso.
você analisar uma coisa que nem você analisa num site, ou tendo tempo livre, quase livre, num podcast, ou então numa rede, no YouTube da vida, que você também pode fazer o vídeo com o tempo que você quiser. É, então é bom, o podcast é bom para isso, né? Para a gente poder ter essa oportunidade de falar mais. Eu falo muito, né? Sabe que eu gosto de falar, então aqui que é boa para mim, uma boa para mim, podcast.
Ô Luciano, você não está no UFC desse fim de semana, mas você está no Chutô Brasil 104 na sexta-feira, correto?
Sexta-feira. É. E a
É,
semana, cara. Hoje
e
já tem evento,
Contender?
né? Contender. Amanhã tem evento, sexta tem evento, sábado tem UFC,
Exatamente.
quatro
Você,
eventos.
assinante do combate, não perde nada nessa semana. Quatro eventos de terça a sábado. Fique ligado na programação do combate que vai pegar fogo. Um abraço a todos vocês que nos escutam. Muito obrigado pela audiência até aqui. Lembrando, se você ainda não nos segue nos agregadores digitais, você pode nos seguir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no Pocket Casts. Ajuda muito a gente. Se não, você pode continuar ouvindo a gente só no Globoesporte.com, no Combate.com, que está tudo belezinha. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima semana.
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!